Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o nosso programa Ponto de Vista. Hoje aqui o entrevistado é o Padre Crispim e nós estamos aí fazendo uma retrospectiva do ano de 2015 que está por terminar. E olha só, o julgamento sobre as drogas no Supremo Tribunal Federal, o Padre Crispim, o Supremo Tribunal Federal, iniciou um julgamento sobre descriminalização do porte de drogas para o consumo no Brasil, em processo desencadeado por uma ação envolvendo um ex-detento que leva 3 gramas de maconha. Até hoje, Padre, usar drogas no Brasil não é considerado crime, mas levar consigo para o consumo pessoal é, Padre.
Pois é, veja, nós temos aqui algumas situações que eu acho que é importante destacar. O tema do meu doutorado é exatamente sobre a questão das drogas, das casas terapêuticas religiosas. Para isso eu andei fazendo algumas leituras e li os votos, por isso você disse, começou a discutir, né? Não está ainda resolvida a situação. E aqui a palavra descriminalização significa não criminalizar quem tem porte de droga, é diferente de discriminar, né? Que é deixar a pessoa de lado, né? Então, eu li o voto de 3 dos ministros do Supremo, votos grandes, às vezes tem 40 páginas, né? E, sobretudo, eu li o do Gilmar Mendes, que foi recente, como parte da minha pesquisa. E lendo, assim, alguns programas do governo, que são programas pautados por conselhos de psicologia, conselhos de psiquiatria do Brasil, hoje se usa muito a expressão redução de danos para quem usa drogas, né? E uma das coisas que a gente deve lembrar é que nós temos drogas ilícitas e drogas lícitas. Por exemplo, o álcool é uma droga lícita, isto é, não se criminaliza a pessoa pelo uso do álcool se for feito normalmente. Agora, existe uma lei terrível, no sentido positivo, terrível, que castiga mesmo, né? Se pega a pessoa dirigindo com o nível acima daquilo que é estabelecido pela lei. Parece que é 2 ou 3, é 0,2, 0,3... por cento, né? Você tem no corpo, então isso já pode prejudicar os seus sentidos, que não lhe daria a possibilidade de dirigir adequadamente para salvar a sua vida e a vida dos outros. Então, em cima disso, das drogas lícitas, é que se faz a discussão hoje também. Se é lícito você tomar uma garrafa de cerveja, não seria lícito você ter também a maconha, isso e aquilo, né? Então, veja bem, não é uma discussão fácil, realmente. Nós nos posicionamos contra, porque a gente acha que isso vai ser um incentivo, né? Ah, mas a pessoa tem direito. Bom, o direito é se nós estamos dando direito a um indivíduo ou se nós vamos proporcionar que outros indivíduos, porque a situação é lícita, né? Porque a droga se torna lícita, se uma gama maior de pessoas também não vai entrar no vício, por exemplo, da maconha, que é o que está se tratando agora, mas que pode depois se tratar da cocaína, do crack, etc. Né? Quando entra uma coisa, nós começamos a discutir outra. Então, na nossa visão, de fato, você pensar em criminalizar uma pessoa com 3 gramas de maconha e não criminalizar o cara que roubou 1 milhão, é sério o negócio. Então, aí a discussão vale realmente, ela tem que ser feita. Por outro lado, nós temos que ver o seguinte, se eu descriminalizo, isto é, se não faço aquilo crime, eu posso estar fazendo com que surja um mercado de consumo, porque o jovem pode dizer assim, bom, não é mais nem crime, o que é que tem a usar? Né? E aí, esse negócio que isso vai proporcionar, né, ganhos para o governo, que pode ser investido, etc., nós devemos lembrar que a própria Holanda, que tem experiência já antiga de descriminalização de drogas, está tentando. Agora ela começou uma política de tentar fazer com que os estrangeiros não usem mais lá, porque ela se tornou um país que o pessoal vai para usar, porque é livre, né? Porque percebeu que não resolveu a situação, né? Entra a questão do direito. Ah, a pessoa tem direito, assim como tem direito de tirar beber uma latinha de cerveja. Bom, o problema é, vamos incentivar outras pessoas a terem direito? O que se sabe é, as pesquisas dizem, as pesquisas feitas por especialistas, os psiquiatras, psicólogos, etc., que a maconha causa disfunções cerebrais que pode levar a consequências sérias. Ela não é tão agressiva quanto a cocaína, como as outras drogas, tipo o crack, etc., mas que ela causa realmente problemas de disfunção e sérios, que leva a pessoa, inclusive, a provocar acidentes, se estiver usando, né? a ter problemas de memória, etc, etc. Então, o que está em questão é, nós vamos não só dar o direito à pessoa, a um indivíduo, mas nós temos que pensar na sociedade como um todo. O indivíduo tem direitos, mas também nós temos uma sociedade. O direito de um não pode invadir o direito do outro. Então, se nós tivermos uma sociedade consumindo muito mais drogas do que o que nós temos, é sério. E por isso eu acho que vale discutir isso aqui, mas também vale discutir as drogas lícitas, né? Inclusive, nesses programas preparados pelos conselhos de psiquiatria e por muitos estudiosos nessa área, se fala da própria religião como lugar onde as pessoas bebiam, né? Por isso a nossa luta aqui para tirar a bebida, né? Tirar a bebida. A droga lícita não pode ser tão lícita do jeito que nós gostamos, não, né? Uma coisa que precisaria urgentemente fazer é um trabalho para que a droga do álcool não fosse tão propagada nos meios de comunicação como é. Você colocar propagandas de cerveja, de outras bebidas, com mulheres bonitas, homens bonitos, carros, etc., como se isso fosse uma coisa normal, né? Não é normal, nós estamos propagando um mal social. Então, isso aqui são discussões que a gente precisaria fazer, porque são drogas, assim como remédios também, né? O remédio em excesso é uma droga, que pode levar a problemas de saúde seríssimo. Então, a maconha também causa. Agora, nós deveríamos descobrir, pensar em como fazer um trabalho de prevenção cada vez maior e não liberar, porque aí nós vamos deixar o tráfico cada vez mais onipotente, né? Já é forte, já financia político, já financia um monte de gente, financia ataques, né? Nós temos o caso do PCC, né? Ataques a policiais, ataques a órgãos públicos, etc. Nós vamos deixá-lo ainda muito mais potente. Esse negócio de deixar o Estado ser pai, inclusive regularizando essa questão das drogas, é um perigo, né? Que é o caso que aconteceu aqui no Uruguai, mas nós não vimos os resultados ainda do Uruguai, né? Parece que os resultados não são tão positivos quanto estão pensando.
O senhor falou até num país que o brasileiro vai para lá para usar. Temos aí também aquele...
Brasileiros e pessoas de todo mundo.
Isso. Né? Os brasileiros que foram executados, padre, na Indonésia, um país totalmente rigoroso no combate às drogas, padre.
Pois é, lembremos que a Indonésia é o país mais muçulmano do mundo. É a maior população, quer dizer, diga assim, a maior população muçulmana do mundo. Embora tenha uma expressão também bastante forte dos cristãos, né? O padre Gregório é da Indonésia, né? Isso. Então, tem muitas vocações entre os cristãos, mas eles são quase 200 milhões de muçulmanos. Nenhum país no mundo tem tanto muçulmano. Por causa disso, também tem esse rigor, né? A pena de morte nós abominamos, não deveria existir em lugar nenhum. Ela não resolve o problema de crime nenhum, mas ali você vê uma lei profundamente assim, terrível, severa, né? Severa, né?
Rigorosa.
E como expressão, nós vimos dois brasileiros que levando drogas, aí você vê o que é que a droga faz, né? Faz com que o cara, por causa também desse mercado, né? Esse mercado consumidor que tem, esse consumismo brabo, que o cara quer ganhar dinheiro fácil, o cara, sabendo que o negócio é sério, se arrisca a levar drogas para lá, quer dizer, tem um mercado lá também, né? E pagou com a vida. Não achamos que a pena de morte é a solução, mas achamos que a política anti-drogas, ela está talvez tratando de forma errada a questão que é séria.
Tá certo, padre Crispim. Agora ainda fazendo um gancho para esse assunto, padre, a Câmara dos Deputados aprovou em 2015 a redução da maioridade penal. Com 320 votos favoráveis, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou na noite do dia 19 de agosto a PEC 171 de 93, que diminui a maioridade penal de 18 para 16 anos. Eram necessários 308 votos para que a PEC fosse aprovada. Foram 320 a favor e 152 contra e uma abstenção. A proposta, padre, segue agora para o Senado Federal.
Provavelmente não vai passar no Senado, né? Nós temos questões sérias aqui que envolvem, primeiro, um clamor popular, né? Existem adolescentes, sim, envolvidos em crimes muito sérios no país, mas também a gente deve perguntar qual ambiente vive esse adolescente. Esse adolescente vem de que família? A gente não trata a causa, a gente trata a consequência, né? Que família vem? Que tipo de coisa nós passamos na televisão, né? Na internet? Nós propagamos uma sociedade violenta, uma sociedade do fácil. Então, esses jovens, eles crescem já com essa mentalidade, né? Que é uma mentalidade criminosa, porque eles precisam responder, né? Quando eu vejo uma novela ou um filme onde tudo é bonito e eu não tenho, eu quero, né? Eu quero. Então eu quero como? Se o outro tem, né? Nós, aí o cara olha para uma sociedade corrupta como essa que nós estamos vendo agora. O que é que ele pensa? O outro tem, eu também posso ter. Como é que ele vai ter? Ele vai ser político? Nem todo mundo consegue ser político para entrar nesse esquema. Nem todo mundo consegue ser artista para entrar nesse esquema do glamour, né? Então, ele vai procurar um outro jeito. E aí não tem a base familiar que ele respalda, né? Então ele entra no mundo do crime. Embora nós tenhamos pessoas de famílias boas que entraram no mundo do crime, mas é uma minoria. Então ele vai procurar a violência. Então você baixar a maioridade penal nesta atual conjuntura da sociedade é muito ruim, porque nós vamos estar penalizando pessoas que não tiveram preparo. Por outro lado, nós temos que achar uma alternativa. Nós não podemos achar que uma pessoa com 16 anos que mata, ela pode simplesmente ficar, né, ficar sem ter punição. Existe já alguns programas, casa de menor, isso e aquilo, mas depois nós também devemos perguntar, essas casas, elas vão ressocializar essas pessoas? Esses jovens têm ambientes para depois saírem do crime? Quando voltarem para suas casas, foi feito um trabalho com a casa? Então é um problema estatal e social, né, que toda a sociedade está envolvida, muito sério. Porque nós criticamos, mas o que é que nós fazemos? Né? Enquanto sociedade, o que é que nós fazemos para mudar essa situação? O que é que nós primamos como sociedade? Nós queremos deixar de viver nessa sociedade que às vezes é falsa? Não, nós não queremos. Então a gente tem que penalizar alguém, nós temos que culpar alguém. Então essa questão da maioridade penal, ela vem de um grito que infelizmente tem sido incentivado também em alguns meios para que a população grite, porque se dá muita notícia sobre adolescentes que mataram, etc, etc. E, de certa forma, quem está envolvido, né, quem sofreu a violência, tem um certo direito de gritar. Agora, não devemos achar que se a gente baixar a maioridade para 16, para 14, para 12, nós vamos resolver o problema. Nós vamos resolver o problema se a gente atacar as causas, que é o problema social e o problema da família também.
Tá certo, Padre Crispim. Em 2015, nós tivemos também o Zika e a microcefalia em evidência aí nos principais jornais e também na imprensa como um todo, né, Padre? O vírus da Zika, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, virou o inimigo número um das grávidas no país, após comprovada a ligação do vírus com a microcefalia. A situação piorou ainda mais com o surgimento de casos de pessoas com síndrome de Guillain-Barré, uma consequência aí da Zika, Padre.
Pois é, antigamente Zika, Reinaldo, era o seguinte, quando dava alguma coisa errada, as pessoas diziam assim, deu Zika, né? Nunca pensei que um dia chegássemos a isso. E de fato deu errado, deu Zika mesmo. Agora, o que é que a gente percebe aqui? Veja, se eu não estiver enganado, foi nos anos 70 que o mosquito voltou para o país e começou a aparecer a dengue de novo. Tinha sido erradicado no país, voltou. Nós estamos há 40 anos com o mesmo problema. Um problema de calamidade, um problema de saúde pública dos mais sérios nesse país. E durante 40 anos, esse Estado que se tornou a sétima potência econômica do mundo não conseguiu resolver isso. Onde é que nós estamos? Quer dizer, passamos da dengue, né, o mosquito sobreviveu e um monte de gente morreu. Passamos para a chikungunya, o mosquito está vivo e o mosquito está transmitindo outra coisa. Eu não sei mais o que é que virá. Porque o Estado e a população brasileira não são capazes, né? Ou não somos, porque eu também faço parte da população brasileira, não somos capazes de responder a isso aqui. Então aqui tem um descaso da saúde pública, né? Existe pesquisa para tudo quanto é coisa, para erradicar tudo. E a gente não conseguiu erradicar um mosquitinho ainda. Existe, então, a culpa do Estado, que faz, é um descaso. Existe a culpa da população, né? Muitas vezes nós somos culpados. Em casa tinha mosquito da dengue esses dias, né? Porque nós, quer dizer, durante a reforma nós achamos duas vezes. É descaso, né? É. Aí tendo que vir, todo dia estava eu lá atrás dos funcionários virando lata, virando tudo, porque estava na construção, né? Você não pode brincar. Até meu presépio de Natal eu tenho que estar olhando todo dia se não tem zika. Sim, porque tem um presépio lá na igreja, cai água. Isso. Eu tenho que ir lá todo dia, colocar remédio, etc. Porque senão, como é que fica? Então a gente também tem que ter esse cuidado. O mosquito já se prolifera de uma maneira alarmante. Mas aqui a gente vê, olha, pensar em 40 anos. Quantas pessoas morreram nesses anos por causa dessa ineficiência da saúde. Que um mosquitinho, né, já mandou muita gente para o cemitério. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas também eu preciso fazer a minha parte, né?
Exato.
Muita coisa é falta de cuidado da própria população.
Tá certo, Padre Crispim, em 2015 nós tivemos também um dos maiores desastres ecológicos da história do país, a lama de Mariana, que pavimentou rios, levou vidas e dano foi irreversível, Padre.
Este é um caso sério, aconteceu concomitantemente ali durante os atentados de Paris também, né? E a gente esqueceu um pouco aqui a questão de Mariana e se voltou para Paris. Essa questão é muito mais grave, viu? A outra é grave por causa do fundamentalismo, né? Essa, os caras estão soltos, né? Um monte de gente morreu, esses caras são assassinos, esse povo, né? Eles estão administrando a crise, não deveria ser eles, porque eles é o criminoso administrando o crime. Depois, nós devemos pensar que, além dos que morreram, os que foram atingidos ali em Mariana, tem uma gama da população, daquela lama que sai pelos rios até chegar ao mar, tem um monte de gente que vai morrer como consequência disso, viu? E quem não morrer vai ficar doente, porque vai consumir, de certa forma, essa água mais para frente. A biodiversidade foi destruída, né? Imagina, a fauna marinha foi toda destruída. Isso, para se recompor, vai anos. 100 bilhões não seria suficiente para pagar esse prejuízo. Mesmo porque essa população, depois que ficar esquecida, vai para onde essa população? Então, aqui nós temos um dos desastres, e não foi por falta de aviso, né? Porque se avisou. E se vai olhar agora, depois disso aqui, quais são as barragens que estão sendo reforçadas? Para a gente saber se isso surtiu algum efeito, se fizesse uma pesquisa em outras barragens, existem inúmeras barragens, né? Por aí afora, aliás, se fala em Corumbá também, diz que tem um problema sério, isso, né? A gente pergunta, alguém está fazendo alguma coisa para que isso mude? É? Então, o crime, ele é gravíssimo. E a punição, a gente não sabe como é que vai ser. Existe a punição financeira, né? Mas ela é irrisória perto dos danos. Nenhuma vida pode ser paga com 20 bilhões, né? Nenhuma vida. As famílias que perderam, agora parece que foi decretado que quem perdeu o familiar vai ter uma indenização de 100 mil. Mas quem imagina, a gente daria 100 mil para ter pessoa viva, né?
Exato.
E quem está... E depois as casas dessas populações, os outros na beira dos rios, etc. Como é que vão viver daqui para frente, né? Tem população aí que está tendo... que tem abundância de água, o rio passa na porta de casa e está recebendo água em carro-pipa, por causa da irresponsabilidade de uma empresa.
Tá certo, Padre Crispim, 8 horas e 25 minutos. Vou dar um abraço aí para o Ed, não é, Maria, da comunidade São José do Barreirão, que está na audiência, e parabeniza o Padre Crispim aí pelos belos, pela explanação do programa de hoje, falando aí da retrospectiva 2015. Padre Crispim, em 2015, Dourados completou 80 anos. Dourados, no seu modo de pensar, é uma cidade aí futurista, ou seja, de investimento, de tecnologia, de emprego, Padre?
É tanto que eu estou aqui, né, filho? Eu vim para cá e não estou pensando em sair, né? Devo fazer uma escala, mas volto, né? De fato, Dourados... Eu ouvia falar de Dourados 40 anos atrás, né? Me mostraram uma foto aqui da região, a gente só via os índios ainda, tudo ainda em estado meio natural, né? Mandaram uma foto, acho que uns 40 anos atrás, eu era bem menino, mas eu lembro dessa foto. Que um amigo do meu pai veio aqui para Campo Grande e mostrou... Então, quando eu soube que Dom Redovino veio para cá, eu achei que era um lugar assim, né? Deve ser o fim do mundo. Cheguei aqui em Dourados e vi uma outra cidade. Nesses 11 anos que eu estou aqui, 12 anos, eu já vi muitas mudanças, né? Dourados cresceu, Dourados expandiu a dimensão da área educacional. Isso atrai investimentos, né? Onde se tem na universidade, o investimento vem porque ela produz conhecimento, né? Então, de fato, Dourados é uma cidade futurista. Agora, nós temos que cuidar, né? Também não significa que nós não temos que cuidar. Temos que cuidar da nossa população. Não adianta ser futurista, ser um polo de desenvolvimento para a empresa se a população não for desenvolvida. Uma coisa faz desenvolver a outra. Obviamente, trazer empresas, isso é muito importante. Muito importante, porque você dá trabalho, você dá qualidade de vida. Agora, a cidade precisa pensar naquilo que é básico, que um município precisa oferecer para a população, porque aí a população... pode então se servir desses bens que vêm para cá, né? mas que Dourados é uma cidade promissora, sim, e ela está em um lugar estratégico. Olha, se o Paraguai se desenvolver, se cresce aqui esses países que estão ao nosso redor, essa área de fronteira, e Dourados sobretudo, será a cidade mais beneficiada. Porque indústrias vão se instalar aqui, ela vai se tornar um polo para além da educação e da saúde, como ela é vista hoje também. Então, eu acho que nesses 80 anos, são poucas as cidades. A minha cidade tem mais de 80 anos no interior da Bahia, né? Claro que ela tem uma outra geografia, né? Tem um outro clima, né? Um clima seco, etc. Mas ela só tem 50, 60 mil habitantes. Então, Dourados tem quase 4 vezes mais, né? E com um PIB, né? Um produto bruto, de produção dos bens econômicos, né? Muito maior do que, per capita, muito maior do que a maioria das cidades.
Agora, no cenário aí político, padre, como o senhor vê a cidade de Dourados sendo representada tanto aqui como a nível estadual como nacional, padre?
Eu, assim, também como eu disse, eu não sou especialista em política, embora já tenha sido até filiado a partido. Então, alguma coisa a gente entende, né? Eu acho, assim, que Dourados deveria ter maior expressão, né? É impossível que Dourados não tenha, nesses últimos anos, um governador, né? Saindo daqui. Nós temos de tudo quanto é canto, mas não temos Dourados. Que falta expressão. Na dimensão da Assembleia Legislativa, nós temos um grupo de representantes, né, até significativo. Mas, nacionalmente, por exemplo, nos falta um senador, falta mais deputado, né? Isso, essa representatividade nacional falta. Em termos de Estado, Dourados teria que ter também, né, um representante, um político realmente que chegasse ao governo. Era importante também para a dimensão política da cidade. Ela é a segunda cidade, é o segundo eleitorado, né? E é a terceira economia hoje. Então nós temos que também olhar isso aqui. E ela tem um polo ao seu redor, né? Ela poderia se tornar a capital de um futuro estado aqui no sul, se quiser dividir mais ainda, para deixar a administração mais ágil. Então eu acho que isso precisa ser pensado. Isso também é uma reflexão para a gente pensar nos políticos que a gente produz também, né? Quem são os políticos que a população está produzindo? Porque a população é que produz esse povo, viu?
Tá certo. O padre, para o próximo ano aí, 2016, teremos aí eleições municipais. Como que o senhor vê esse cenário aí para Dourados?
Bom, já a gente já ouve as articulações, né, por aí de candidatos, a gente vê pesquisas, etc. Né, são nomes que já estão tarimbados aí na vida política, né? Eu tinha muita vontade que surgisse alguém novo, sabe?
Ah,
não se preocupe que não sou eu, não quero ser político.
Você arrisca algum, não?
Hein? Não, assim que surgisse alguém novo, assim, que não estava no mundo da política também. É. Um empresário, sei lá, uma pessoa realmente que...
Gente, né, nova, né?
É, um juiz, sei lá, alguém, um promotor, alguém que viesse, assim, novo também. Seria interessante, né? Porque tem que ser sempre os macacos velhos.
Isso.
Né? Mas no cenário também nós temos nomes, aí nós vimos alguns nomes, né? Eu não vi o nome do Enenon Machado, por exemplo, o presidente da Câmara de Vereadores, né?
Aí, padre.
Que é um homem de expressão, também poderia entrar nessa lista. Não sei o que é que acontece, que acho que era hora também da população pensar e dos próprios partidos pensarem, porque tem uma experiência, né, de vida pública. Então, já que estamos falando de político, acho que poderia pensar nesse, em outros políticos também. Nós temos um outro vereador, não vou fazer campanha agora, né? Um outro vereador que eu acho também que teria condição de ser. Mas eu acho mesmo que deveria surgir alguém também de fora, não sabe? Que tivesse uma outra experiência, que viesse com um oxigênio novo também. E, como eu disse, não se preocupe, porque não é nenhum padre, viu? Não estamos falando de padre. Nós, padres, não podemos participar de cargos eletivos.
Tá certo. Aí, padre Crispim, ideias novas aí para a política de Dourados. 8:31, nós vamos para mais um intervalo comercial, nosso último. Retornaremos na sequência com o programa Ponto de Vista de hoje, fazendo uma retrospectiva do ano de 2015. No próximo bloco falaremos aí sobre a igreja no Brasil e no mundo, tanto aí o Papa Francisco, as viagens do Papa Francisco, também o Dom aqui de Dourados, Dom Henrique aqui de Dourados, novo bispo, que foi nomeado pelo Papa Francisco. A gente volta já já.
Programa Ponto de Vista.